agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, essa semana aqui com meu camarada Rafael Marinho. Tudo bom, doutor?
É, Russo, tudo bem? Mais uma vez aqui com você. Vamos lá, que hoje tem convidada boa aí pra gente.
Hoje, né? Tem convidada boa. Vamos começar nossa conversa dessa semana. Pode soltar aí, Maria, trazendo a nossa convidada pra cá. Vivi Araújo, peso mosca do UFC, vai fazer a luta principal do UFC da Pro, não dessa semana, mas da outra, contra Alexa Grasso. Tudo bom, doutora? Como é que você tá?
Fala, galera. Obrigada aí pela oportunidade. Tô muito bem, né? Só na reta final aí pra lutar próximo dia 15 e dar um show aí no UFC.
Muito bem. Mas, como eu falei aqui, vai lutar contra Alexa Grasso, a mexicana Alexa Grasso, lá em Las Vegas, no dia 15 de outubro, transmissão ao vivo na íntegra do canal Combate. Vivi, para começar o nosso papo aqui, como é que estão os treinamentos? O que esperar dessa luta contra Alexa Grasso?
Os treinamentos estão bem fortes, né? A gente está entrando aí na última semana de treino forte, né? Eu estou fazendo o meu camp todo aqui em Brasília, onde fica a minha equipe, a Cerrada MMA. Então, eu treino com o Daniel Evangelista, que é meu head coach, né? Juntamente ali com outros professores, muito bem graduados ali na parte de Muay Thai, parte de wrestling. Estou treinando muito wrestling. Meu boxe com a galera do boxe de rua. Tem a prática e movimento também, que prepara meu corpo ali para o treino. Tem a preparação mental, né? Meu nutricionista, que também é meu sparring. Então, ele me acompanha ali diretamente, né? Ele sabe da intensidade dos meus treinos. Então, ele consegue ajustar tudo ali, saber certinho como o peso tá. E, consequentemente, ele melhorando ali a minha performance, né, no treinamento. E a gente tá voando, né? A gente vai chegar na ponta dos cascos lá. Falta pouquinho, né? E a ansiedade já começa a bater mais. Mas a gente tá confiante, a gente tá feliz com essa oportunidade que o UFC tá dando pra gente. E é chegar lá e fazer o que a gente vem fazendo nos treinamentos. E é isso.
Vivi, tu falou aí que teu nutricionista é teu sparring, é isso mesmo? Como é que é essa história aí?
É isso mesmo, meu nutricionista, ele é graduado, ele é grau preta de Muay Thai, né, muito bom, ele tem um peso mais baixo também ali, ele consegue treinar com 69 quilos, 70, então é o meu peso mais baixo, né, e dá para fazer um sparring comigo, e aí ele, além de me ajudar na alimentação, ele me ajuda no sparring, lá em Vegas ele vai estar lá comigo, né, me acompanhando também. E aí ele é meu vai ser o meu faz tudo lá, né, também. Ele é massagista, meu nutricionista, meu sparring, então ele me prepara pra qualquer coisa.
Ele te bota na dieta e tu desconta no sparring, né?
Eu falei, ó, não mexe no meu pão com gelé à noite, porque eu como um pãozinho com gelé à noite, né? Você não tira, senão você vai sofrer no treino.
Tô pesando quanto agora, Vivi?
Tô com 62.
62?
62, já. Meu peso é baixinho ali, a gente consegue controlar bem o peso, deixar ele baixinho ali. Na semana da luta eu chego com 59,5, 60 ali, no máximo, assim.
Pouquinho,
eu não deixo,
né,
tanto. Na última luta que eu fiz com o André ali, a gente não precisou fazer sauna, não precisou fazer banheira, só dormi, acordei no peso, tranquilo.
Sempre foi assim? Ou agora eu tive uma adaptação?
No peso, na categoria mosca, sempre foi assim, né? A gente foi adaptando, o peso foi baixando, foi estabilizando, né, na verdade. E aí, quando eu tô fora de camp, assim, meu peso não sobe tanto, né? No máximo que ele sobe ali é 64. A partir disso, eu já fico muito pesada, assim, eu me sinto lenta. E uma das minhas características é a velocidade, né? É a versatilidade ali na explosão, na velocidade. Então, eu gosto muito de ter isso nas minhas lutas, nos meus treinos. Então, o peso não sobe muito, eu não tenho muita dificuldade também em deixar o peso baixo, porque o meu corpo, ele já se adaptou a isso, então ele não sobe muito peso. E é isso.
Falando isso, não vou dizer que é estranho, mas é pouco comum, né? Porque normalmente a gente vê atletas que ficam no off, assim, sei lá, você tá falando que você tá pesando
72,
pessoal vai pra 70, né? E na hora de perder peso, pô, tem que dar alma ali para conseguir bater, perder, sei lá, 13, 15 quilos. Para você, sempre foi assim? Ou seja, ou você já chegou em um momento que você teve mais pesado? Não estou falando recentemente, não, mas para você, eu pergunto para saber legal a diferença. Assim, você já teve algum momento que você teve nesse peso muito alto e te atrapalhou, e aí você decidiu partir para essa regra de peso mais baixo? Ou sempre foi assim e você nunca teve nenhum problema?
Sempre foi assim, Marcelo, sempre foi assim, meu peso sempre foi baixo ali, apesar que eu era da categoria peso palha, né?
Sim.
E eu sempre pesei 61, 62, e aí descia pro peso palha. Aí agora, como eu tô no peso mosca ali, no máximo que eu consigo subir é 64. Porque eu costumo, na minha alimentação, tem bastante qualidade, né? Eu não costumo comer... extrapolar na minha alimentação, comer muita besteira. Eu sou muito equilibrada, né, nessa questão, né? E para não inflamar tanto meu corpo, né? Então eu tenho essa consciência e não sofro. Eu curto isso demais. Eu amo me alimentar bem, comer bem, com qualidade. Então isso é um bônus, né, para mim.
Tipo a gente, né, Marinho?
Estamos sempre exatamente. Sempre...
Eu não trouxe nada.
Salada, pô.
Vivi, você, esse peso que você tem em off aí, que chega até 64 no máximo, você pensa em voltar um dia ainda para 52? É algo que poderia te despertar algum interesse no futuro?
Ah, quem sabe, né? Quem sabe aí fazer uma super luta no 52? Pô, tô aberta para tudo aí. Não sofro tanto também para bater o 52, então eu vou chegar lá forte. Bastante grande ali para a categoria, porque quando eu estava no 5-2 eu era bem grande para a categoria 5-2. Uhum. Então vai ser show.
Não, super aberto. Chegaria forte, né? Não chegaria, sim, com perda de músculo, nada disso. Né? Chegaria, sim, um limite bom ainda de poder aproveitar a tua valência física. Agora, falando um pouquinho sobre a Alexa Grasso, o que a gente pode esperar da tua estratégia de luta para enfrentar ela? A gente olhando de fora, parece até que são lutadoras de categorias diferentes, que ela parece ser muito mais fininha, você é uma lutadora um pouco mais forte, mas não é bem assim, é uma lutadora que também bate esse peso e tem uma força física interessante. O que a gente pode esperar da sua adversária? O que você está esperando e qual a estratégia de luta que você pode estar falando para a gente, que está definida para enfrentá-la?
Então, eu e minha equipe, né, a gente estudou bastante o jogo da Alexa. Ela é boxer, né, tem um boxe muito alinhado aí na categoria, então a gente está indo... super preparado para isso. Eu treinei muito boxe também, mas sem deixar ali o meu ponto forte, que é o jiu-jitsu, né? E espero muito ali desenvolver o meu jiu-jitsu, o meu jogo de chão ali, porque eu ainda não mostrei muito bem ainda na organização, né? Ali, acho que a maioria das pessoas acham que eu sou uma striker, e na verdade eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então tô sagaz aí para mostrar mais um pouco do chão, já que a Alexa já tem esse ponto forte, né? Que é o boxe. A gente vai sentir ali no começo, como é uma luta de 5 rounds, né? A gente vai bastante precaução ali, né? Atencioso ali no começo, estudar bastante ela ali, o que ela pode trazer para mim de perigo ali. E aí, quando no calor do momento ali, soltar a fera mesmo ali, usar os meus pontos fortes, que é a minha agressividade, a minha velocidade, em derrubar e levá-la para o chão. Essa é a estratégia.
Onde uma vitória contra a Alexa Grasso te coloca na divisão, na sua opinião, Vivi?
A Alexa está em quinto, né, ali da categoria, e eu em sexto, logo em seguida ali. Eu quero tomar o lugar dela, quero entrar ali para o top 5, né, e ficar cada vez mais próxima de uma disputa de cinturão. E quero ganhar bem nessa luta, uma luta que a gente tá indo para mostrar que eu tô chegando, tô indo com todas as armas, tô me mostrando uma atleta completa a cada luta que eu faço. Então é aproveitar essa oportunidade e ganhar bem e subir na categoria.
Você vê a quantas vitórias disputar o título hoje?
Duas. Duas vitórias, então, eu acho que a gente já chega lá.
Então a pergunta seguinte já é a clara, qual seria a segunda? Porque assim, a gente olhando, passando pela Graça, a gente tem Jéssica, tem Lauren Murphy, Tayla Santos, Caitlyn e a Valentina, que seria a disputa de cinturão. É, tem alguém que você esteja olhando, claro, você está focado na Alexa Grasso, tenho certeza. Mas um próximo passo, já que você já enfrentou a Caitlyn Chookaia, né? O próximo passo seria qual? Uma revanche com ela, de repente, um duelo brasileiro com a Jéssica ou com a Tayla? O que, que tem na tua, no teu radar aí?
Então, como você falou, né? Eu tô 100% focada na Alexa, mas garantindo essa vitória aí. É, tá bem fechada ali, né? Esse topo da categoria aí. Mas eu penso que a próxima seria a Tayla. Não sei. Ou então a vencedora de Chookaia e a Manon, né?
Sim.
Ali, porque tem as duas ali também, né? E uma revanche contra a Caitlyn, não? Tô querendo.
Tem que apagar aquele vermelhinho ali, né?
Sim.
Vai lá, Mari.
É, e hoje a categoria tem uma campeã muito dominante. Por que ela está tão dominante na divisão e você acha que ela dura muito tempo ainda nesse reinado?
Cara, a Valentina é uma excelente atleta, né? Uma atleta que se mostrou dominante aí, está se mostrando por muito tempo, né? E as meninas estão tentando chegar lá, estão tentando destronar ela, mas ela se mostra ali firme, né? No topo. Mas não é invencível, né, cara? A gente, ela vai, a cada luta ela vai mostrando as brechas que ela tem. Então, quando eu chegar lá, né, a gente vai ter estudado bastante ela ali. E eu tô doida para essa oportunidade, né? E quem sabe aí me tornar a campeã da categoria e fazer história no UFC. Esse é o nosso objetivo, esse é o meu sonho desde antes mesmo de entrar no UFC. Mas é isso, não é invencível e eu acho que ela, não sei se talvez ela esteja pensando em fazer alguma super luta, né? Ou disputar, não sei, uma revanche com a Amanda ali em cima.
Acho que ela ganhou a Tayla na última luta, você marcou pra ela a luta ou marcou pra Tayla?
Ai, foi uma luta muito dura ali, mas eu marquei pra Valentina. Mas foi um lutão,
Foi uma luta muito forte, né? E assim, a Tayla, como você falou, mostrou algumas brechas que a Valentina tem. Isso que você falou de estar, de repente, com a cabeça em uma super luta, eventualmente, desculpa, uma super luta, você acha que pode estar tirando o foco da Valentina nas adversárias? Porque assim, antes da luta da Tayla, eu lembro que a Valentina, estou excituando as lutas com a Amanda, né? Que a Amanda ela acabou tendo muita dificuldade, sendo até derrotada. Mas as adversárias na categoria, ela foi muito dominante, assim, de você olhar e falar, cara, não tem brecha, tá difícil, ninguém é. Só que a partir do momento que começou a falação a respeito de uma eventual luta com a Amanda Nunes, uma terceira luta, de repente ela tentar conquistar o cinturão de cima e tal, logo depois veio a luta com a Tayla. E aí ela mostrou várias brechas que ela não tinha mostrado antes. Não estou tirando o mérito da Tayla, de forma alguma. A Tayla foi muito bem na luta. Inclusive, acho que ela foi prejudicada até por aquela cabeçada que acabou prejudicando muito a atuação dela. Mas a Valentina mostrou algumas brechas que ela não vinha mostrando antes. Então você acha que foi por mérito da Tayla, que não é nenhum absurdo, ou a Valentina estaria, ao mesmo tempo, menos focada na categoria, que ela estava dominando tão bem, e eventualmente descuidou um pouco da adversária?
Ah, pode ser as duas coisas, né? Assim, a Tayla é uma excelente atleta ali, ela foi com tudo, ela foi com muita gana para pegar aquele cinturão, né? E mostrou que é uma atleta muito boa, uma atleta que vai dar trabalho ali, muito trabalho na categoria, e se a Valentina vacilar, ela com certeza pode pegar o cinturão ainda. E pode ser também que a Valentina esteja com a cabeça já na outra divisão, né? Pensando em um outro cinturão e aí ter desfocado um pouco ali, não ter performado tão bem quanto ela performa, né?
Você preferia pegar a Valentina desfocada ou a Valentina focada, tá?
Focada. Focada, no melhor dia dela. No melhor dia dela.
Ninguém pode falar nada, né?
Mas não é melhor pegar no pior, ganhar, não?
Não. Não. Eu tenho honra.
Olha, eu vou te falar que eu, você... É que eu não sou lutador, né? Mas se eu fosse, eu ia falar, olha, Valentina bêbada, de ressaca. Mas aquela festa, né? Depois da pesada, aquele macarrão, meu irmão, aquela feijoada braba. E aí, no dia seguinte, de ressaca. Mas, enfim, cada um é cada um. Vamos lá.
Sim, vem cá. Desafio grande.
Desafio grande. Não, não que não seja, mas, pô, a Valentina com aquela feijoada nas costas, não é nada mal. Agora, UFC no Brasil, tem um aí agora em janeiro. Você imagina que, vencendo a sua luta, sem se desgastar muito, saindo sem lesões, daria para estar nesse card? Porque a gente está ouvindo também que o card poderia até estar fechado, a gente não sabe direito, mas daria para...
A fila está grande, né?
A fila está grande demais.
Então, como mas... você falou, né? Vai depender muito ali de como, no decorrer da minha luta agora, dia 15, se eu não sair com nenhuma lesão, pode ser que eu peço ali para lutar no Brasil de novo, né? Minha estreia foi no Brasil, foi no Rio. Então, sentir a energia da galera aqui do Brasil é surreal. Então, relembrar isso vai me fazer super bem, vai me dar ainda mais motivação, né? E vai depender muito de sábado. Então, vamos ficar na expectativa aí. Mas eu quero sair na mão com a Alexa, então... Não sei.
Aí, vontade não faz, né? É um tempo curto, mas, pô, a recompensa é imensa, né, cara? Lutar no Brasil depois de tanto tempo. Tá o quê? Tá fora desde 2019?
Foi 2019.
2019. Sim, pois na minha estreia.
3 anos aí, quase 4 anos. 3 anos sim. E pouco, estreia. Pô, voltar pro Brasil com o público, né? O UFC, pô, de repente, várias disputas de cinturão, que a gente tá ouvindo também.
A estreia foi no daqui do Rio, não foi, Vivi?
Foi, na do Rio. 237.
Isso. Conta quem foi, Vi?
Thalita Bernardo, do meu.
Você subiu, você chegou, você lutou no peso galo, né?
Foi. Me chamaram na semana da luta, isso. Na terça-feira. Aí eu substituí a Melissa Grasso, né? Ou a Melissa Gato.
Melissa Gato.
E aí eu fui, eu lutava na categoria peso galo, no palha ainda.
Olha.
E aí eu aceitei, lógico, sem sombra de dúvidas que eu ia aceitar essa luta.
Não, e fez um bacana, né, cara? Porque assim, depois disso, eu vi que você teve várias oportunidades bacanas no UFC. Você pegou boas lutas, pegou...
Sim, em seguida eu peguei a Alexis Davis.
Pô. Sim.
Aí depois veio a Jessica Ai.
Você teve... Aí foi...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tudo boas.
Teria alguma chance de você fazer como, por exemplo, a Jéssica Batistaca faz, que ela flutua em várias categorias, de repente você lutar no galo de
novo? Sim, quem sabe lá na frente, né? Assim, porque o meu foco é o cinturão dos 5-7, então. Uhum. Meu foco é esse, nada vai tirar esse foco, por enquanto, né?
Mas algum dia...
o galo aí? Não, com certeza.
Vivi, aquela estreia no UFC Rio pra ser perfeita, só faltou tu aceitar a minha ideia de entrar com uma música do Belo, hein?
Não. Lá vem o Rafael de novo, cara. Ele não esquece.
Não tem ideia fixa, cara. Tem ideia fixa, não adianta.
Ia ser histórico.
Adere.
Vai na Arena Via Marte, não é perfeito.
Minha puta, eu vou ter que discordar, porque assim, ele é o fã, pô. Samba e pagode com o Tomás do Rock.
Então, ela ia vir abaixo.
Não ia ser muito a minha pena, não, mas confesso que ele era.
Eu vou continuar com o meu rap. Eu gosto muito de rap. Então, as minhas entradas é só rap mesmo.
Mas não tá.
E Vivi, antes da sua última luta contra o André ali, estive aí em Brasília com o Guido Nunes. A gente contou tua história no Esporte Espetacular. Você teve a coragem de contar a história do seu passado, sua mãe passou por violência doméstica. Depois da matéria ao ar, outras vítimas te procuraram, você recebeu mensagens, como é que foi a repercussão para você?
Nossa, eu recebi muita mensagem ali no Instagram, né, do pessoal que se identificou com a história, né, que passou por isso também na infância, por violência doméstica, ali agressão física, psicológica, e foi muito legal, assim, saber dessas histórias, saber que eu pude mostrar também que passei por isso, né, e motivar eles de alguma forma, né, eu fiquei muito, muito feliz com a repercussão que teve, mas foi muita gente mesmo.
É uma bandeira que você quer levar para ajudar outras pessoas, né?
Ah, com certeza, isso aí eu levo sempre. Tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, da cidade que eu nasci, aqui em Ceilândia, cidade da periferia aqui de Brasília, né? E eu tenho sempre quando ali no final da luta eu falo Ceilândia, não sei o quê, a galera vai à loucura de lá. Tipo, pô, é representatividade, né, velho? É uma pessoa que saiu de lá e tá no topo ali da maior organização do mundo. Pô, muito feliz, né, de representar todos eles.
É isso. Vivi, obrigado, viu, pela tua presença aqui. Valeu pelo bate-papo. Boa sorte, dia 15 de outubro, então. Logo depois,
faça
aquele presente para a Alexa Graça, tem cara de criança, mas presentinho para ela não vai ser tão, tão legal, não, né?
Vai não. E aí, eu que agradeço a oportunidade.
Valeu, Vivi. Boa sorte.
Valeu,
lá na luta.
Obrigado. Bons treinos aí, luta.
Valeu.
Valeu, tchau, tchau. Tá, então, Vivi Araújo batendo papo com a gente sobre a luta dela contra a Alexa Grasso, dia 15 de outubro, lá em Las Vegas. O Combate transmite o evento na íntegra e com exclusividade. O combate.com faz o acompanhamento em tempo real?
Provavelmente não, acredito que vai ser só crônica.
Só crônica, então, no site. E o Sport TV 3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. O evento, só falando aqui, começa às 17 horas, horário de Brasília, o card preliminar. Card principal, às 8 da noite, horário também de Brasília. Nosso segundo assunto aqui, senhores, é um momento de muita tristeza para o esporte brasileiro, né? A perda do nosso Éder Joffre, o maior lutador de boxe do Brasil em todos os tempos, sem dúvida alguma. Tivemos outros grandes campeões, como Popó, Miguel de Oliveira, o próprio Servilho de Oliveira, que foi medalhista olímpico, os nossos campeões olímpicos. Mas o Éder Joffre foi aquela pedra fundamental do boxe brasileiro, o cara que fez tudo e mais um pouco por esse esporte. Faleceu aos 86 anos, né, o Galo de Ouro. É apontado por muitas organizações, aí, por muitos especialistas e publicações, né, muito conceituadas, como o maior peso galo de todos os tempos. Faleceu de pneumonia na última semana. Foi campeão mundial de boxe no peso galo, na WBA e WBC, né, e campeão mundial peso pena também pela WBC. Conquistou 75 vitórias, 4 empates, 2 derrotas na carreira. Está em 2 halls da fama do boxe nos Estados Unidos. Ou seja, não é pouca coisa, não. A gente sabe, claro, tem o Popó, tem vários outros grandes campeões, mas o Éder Joffre foi uma bandeira do esporte brasileiro e que agora nos deixou há pouco tempo. O que você acha, Marinho? Um país que gosta muito mais de vencer do que de competir, do que de esporte. O que será que o Éder Joffre é tão pouco valorizado, cara? Você tem alguma ideia? Eu nem acho que ele seja tão pouco valorizado assim, mas assim... Ele poderia ser visto como, sei lá...
Um herói maior, né?
Um herói maior, né?
Acho que aqui... Acho que pesa muito o fato de ser... De fazer muito tempo já que ele lutou. E aqui a gente tem memória curta. A memória é curta. A gente não tem tantas imagens assim de lutas dele. Não é um esporte também que seja tão popular assim no Brasil, né? Tem alguns lutadores que ficaram famosos, mas não é um esporte que você vê as pessoas comentando.
Hoje não mais, né?
Então, acho que tudo isso pesou, mas com certeza é uma lenda do Brasil.
É, uma lenda do Brasil. Acho também que o Éder poderia ser mais valorizado. Ele sempre competiu até pelo São Paulo, tanto que no enterro dele, no velório dele, estava a bandeira do São Paulo lá, mas poderia ser muito mais valorizado. Acho que é um... Como eu falei, assim, tem alguns atletas de esportes olímpicos que são bandeiras, né? O Ademar Ferreira da Silva, o Joaquim Cruz, o Aurélio Miguel, nossos campeões olímpicos todos, né? Principalmente dos esportes individuais, e o Éder Joffre, que não foi campeão olímpico, mas foi muito campeão no boxe amador. E tem uma curiosidade também, isso eu não sabia, o nosso reverendo Adriano Albuquerque levantou aqui na produção, que o Éder Jofre lutou contra o cantor Nelson Gonçalves em 67,
amigo. Essa eu soube pelo roteiro do Mundo da Luta, graças também. Ao Adriano.
Olha, eu vou te falar, eu gosto de boxe, acompanho, vejo bastante, vi muito, mas cara, eu nunca soube que o Éder Jofre lutou com o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, para quem não sabe, era da boemia antiga aí, e durante muito tempo foi, era o casca grossa aí da boemia, não sei se vocês sabem disso. O cara, pô, já tem várias histórias aí na noite, Nelson Gonçalves, mas que lutou boxe com o Éder Jofre, tipo, mais de 50 anos antes de Popó e Whindersson Nunes. Essa eu não sabia. Vai ficar aí, então, como curiosidade dessa edição no Mundo da Luta. Agora, tenho que fazer uma pergunta. Vocês acreditam que essa nova geração do boxe pode carregar esse legado e transformar a tradição do boxe do país no boxe? Eu acho que transformar não, mas acho que pode voltar a ter uma importância maior do que vinha tendo, né? Com esse pessoal que está aí, o Esquiva, o Robson Conceição, o pessoal que está aí buscando o Yamaguchi, a própria Bia, buscando elevar o boxe brasileiro, né?
Acho que da Olimpíada de 2012 para cá, o Brasil colecionou bons resultados.
Adriano Araújo.
Né? E agora tá refletindo no boxe profissional, com o Esquiva chegando bem, aí perto de uma disputa de cinturão. O Robson acabou de disputar. Provavelmente em algum momento vai disputar de novo. Então é uma geração forte.
Teve a Rose Volante também, campeã mundial. Enfim, nossa homenagem aqui ao Éder Jofre, nosso grande campeão, o Galo de Ouro. Para mim, o maior lutador brasileiro de boxe de todos os tempos. Que descanse em paz aí o nosso eterno campeão. Terceiro assunto de hoje, UFC Dern versus Ian. Né? A Mackenzie Dern fez a luta principal contra a Ian Xiaonan e não foi bem, acabou sendo derrotada. Vamos dar uma repassada rapidinho aqui no que mais chamou a atenção. Vamos começar pela luta principal, Marinho. É a Mackenzie contra a Ian Xiaonan. Ela teve muita chance de vencer a luta, né? Tem algumas chances e acabou não conseguindo. Falha dela ou mérito da chinesa?
Para mim, mérito da chinesa. Se defendeu muito bem no chão quando a luta foi para lá. A Mackenzie realmente teve chance, mas ela tentou de tudo, cara. Assim, tem várias sequências no chão ali que ela tenta várias finalizações diferentes. Ela pega a costa, ela ataca braço, ela tentou de tudo ali. Mas a Xiaonan estava muito bem mesmo no chão, se defendeu bem. E em pé ela é mais técnica. Então, ela conseguiu manter a luta em pé mais tempo e isso deu a vitória para ela. Ela é mais técnica, ela bate melhor, ela se movimenta melhor. A Mackenzie está evoluindo ainda na luta em pé, mas ainda não está nesse nível. Acho que pode até chegar e ela tem a mão muito pesada, mas valeu a técnica da Xiaonan em pé.
E agora a gente pensa que o que pode vir para a Mackenzie após essa derrota. A gente já vê no ranking que a Ian passou ela, né? A Ian está em quinto no ranking, a Mackenzie está em sexto. Quem que a Mackenzie poderia pegar agora? A gente imagina que não vai pegar alguém acima, porque, né, deu um passinho atrás ali. Mas uma luta dela com a Amanda Lemos, por exemplo, com a Tisha Torres ou com a Amanda Ribas. A Amanda Ribas já foi, né? Sei lá, o que você acha? Você vê alguma...
Acho que são lutas que fazem sentido mesmo, não tão próximas ali no ranking. Acho que seriam boas lutas, inclusive. A Mackenzie, ela tem que seguir se testando e evoluindo, porque ela ainda está longe do auge de onde ela pode chegar.
Eu concordo contigo. Eu faria uma luta, um duelo brasileiro aí com a Amanda Lemos. Acho que seria uma luta interessante para as duas. A Amanda pegaria alguém que está acima dela. A Mackenzie poderia pegar uma adversária muito dura, com uma grande vitória, poderia voltar a ter uma moral maior aí para subir no ranking. Vamos ver o que acontece. Agora, destaque absoluto para mim é a vitória do Daniel Willichett, né, contra o John Castaneda. Tomou talvez um dos grandes atrasos que eu tenha visto alguém tomar no primeiro round. E no segundo, parecia
outra luta. Lembrar, a Amanda Lemos faz luta principal contra a Marina Rodrigues em breve. Hein?
Ah, é?
Em luta marcada.
Opa!
5 de novembro.
5 de novembro, exatamente. Então, pois é, vamos ver o que acontece nessa luta aí. De repente, se a Amanda for derrotada, talvez, né, faça ainda mais sentido enfrentar a Mackenzie. Agora, voltando ao Willichett. Primeiro round, não sei como ele não foi nocauteado.
Cara, tem alguma coisa ali na água que o Diego Lima dá pra esse pessoal, porque
intervalo,
essa, né, galera gosta de dar um susto, né?
É.
O Charles, quando começa as lutas, nas últimas lutas, toma knockdown, tu acha que não vai dar, e quando tu vê, vira a luta. A luta do Willichett agora foi impressionante, ele tomou 2 knockdowns, tava sendo castigado, pareceu que o nocaute era questão de tempo. Quando voltou outro lutador, parecia outra luta. E aí ele foi pra cima do Castaneda, conseguiu um nocaute, ganhou o bônus de luta da noite merecidamente, que foi a melhor luta do evento mesmo.
Foi a melhor luta do evento e conseguiu uma vitória expressiva o brasileiro. Vamos ver agora o que vem para ele, mas acho que não tem como ele não ter saído com moral dessa luta. Acho que vai receber aí um bom adversário na luta seguinte. O outro que foi muito bem, né, o Neto BJJ, que de BJJ eu acho que eu nunca vi, né? Assim, tá bom, treina jiu-jitsu e tal, botou o apelido. Cara, trocação fortíssima.
Pois é, os melhores momentos dele desde que ele chegou no UFC foram em pé.
Foram em pé,
nocauteando. Ele me lembra, ele é a Jutai ao contrário, né? A Jutai botava todo mundo pra baixo, o Neto BJJ resolve tudo em cima.
Pois é, cara, assim, esse pessoal precisa melhorar um pouquinho os apelidos, mas pra não confundir a galera. Mas venceu o nocaute em cima do Jesse Bronson, um baita do nocaute do Neto. Outro que foi bem, Raoni Barcelos, né? Venceu o Trevin Jones, se recuperou depois de duas derrotas seguidas. Raoni tava precisando muito dessa vitória. Foi uma luta que ele dominou, dominou a luta, não teve grandes problemas para vencer, não sofreu, não correu risco quase nenhum, né?
Nenhum.
E voltou agora à fila das vitórias, à coluna das vitórias ali. E nota para mim triste, que é a derrota do Massara, do Massara Anduba, para o Randy Brown. O Randy Brown depois até fez um post com vários elogios ao tio Massara, né? O tio Trinaldo. Ele falou que, pô, é duro pra caramba, pô, o cara é brabo, mas acho que, não tem contestação essa derrota do Massaranduba, né, Marinho?
Não, não tem. Foi uma luta dura, não achei que o Massaranduba lutou mal, não, mas não. Realmente ele sentiu muita diferença de envergadura ali com o Randy Brown, que é um cara mais longo, mais rápido. Isso atrapalhou muito o jogo do Massaranduba, que não conseguia se aproximar muito e entrar no raio de ação.
É, torcer para o Massaranduba não ter se machucado muito e ter uma chance, porque o UFC Rio sem Massaranduba não é UFC Rio, né?
Tem que ter, né?
Tem que ter, é tradição. Vamos ver se ele vai estar nesse card também no mês de janeiro. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização. Vergonha, não sei se vai ter. Estou aqui pensando em alguma vergonha, mas não acho que vai ter. Nocaute da semana tem três candidatos aqui. O Neto BJJ, né? Joelhada voadora em cima do Jesse Ronson no UFC do último sábado. Patrick Ozog, um chute voador em cima do Merab Mamporia no Carpathian Warriors. E o Lucas Kloss, um chute alto em cima do Pavel Podansky, também no Carpathian Warriors, que deve ser aquele torneio sanguinolento nos Cárpatos, né, meu irmão? Deve ser aqui só... Cara,
esses dois nocautes são impressionantes.
São impressionantes. São impressionantes.
Eu vou ficar com o chute voador, porque é mais bonito, mas o chute alto aí é com 5 segundos de luta, é o único golpe da luta. Ele dá o chute e acabou a luta, acabou e é isso. Acabou a luta.
Eu também. Eu vou também no Patrick Ozog. Só lembrando que todos os candidatos a nocaute finalização da semana estão na nota do podcast lá no combate.com. É só você entrar, ver os vídeos e ver se concorda ou discorda das nossas opiniões aqui. É, eu vou no Patrick Ozog também, o chute voador. Foi muito, muito, muito bacana. Mas, pô, mérito também, né? Menção honrosa, é nosso isso. Lucas Kloss aí, que fez um golpe, matou a luta. E o cara, assim, dizer que faleceu é meio ruim, mas o cara...
Caiu fedendo.
Implodiu. Na mesma hora ali, não teve condição de continuar no combate. Finalização da semana, teve também três candidatos. Pavel Parromenko, uma bug choke no BFC 69. Dillian DeCorsey, um mata-leão no Invicta FC 49. O Bo Nickal, nosso insensado Bo Nickal. Tá aí todo mundo falando muito. Tá numa marra miserável esse Bo Nickal. Falou que se não botar ele no card preliminar, no card principal, se aposenta.
Pô, vai com Deus, então.
Pô, não fez uma luta ainda direito. Uma luta. Pô, que é o card principal. Já pra aí, eu não voto nele. Então, e o Bo Nickal, um triângulo no Contender Series. E aí?
Cara, o triângulo dele foi bem bonito até, mas eu vou no Bug Choke, que é mais diferente, mais difícil.
Estamos concordando. Pavel Parromenko, Bug Choke, no BFC 69, então. Finalização da semana. Vergonha da semana, teve alguma?
Eu não lembro nenhuma, por mim a gente segue.
É, eu vou falar o seguinte aqui, não é bem uma vergonha, mas é um puxão de orelha, que eu acho, como a gente falou, que o Éder Joffre foi um monstro do esporte brasileiro, uma bandeira do esporte brasileiro, e eu acho que não teve tanto destaque quanto poderia ter na cobertura seguinte ao seu falecimento. Acho que poderia ter muito mais cobertura, poderia ter muito mais debate, poderia ter muito mais matérias por parte de toda a imprensa. Assim, a gente às vezes tem que cortar na própria carne. Acho que, digamos que a vergonha da semana seja um puxão de orelha na imprensa em geral, que acho que badalou pouco o nome do Éder Joffre depois do seu falecimento. Acho que é um grande nome que merecia ter um pouquinho mais de destaque nos noticiários. Fica aí, então, o alto puxão de orelha aqui na gente, em toda a imprensa. Tá bom, já ficando hoje por aqui, ediçãozinha um pouquinho mais curta, Marinho. Obrigado, viu?
Valeu, Russo, até a próxima.
Até a próxima. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta tá. Você pode ver ali no combate.com, playerzinho nas notas e também nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. A produção e o roteiro foram do Adriano Albuquerque, nosso reverendo, edição Isabela Abreu. Grande abraço para todo mundo, valeu, até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.